Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Teresa e Radagasil não dormiram essa noite. Passado o estupor em que a bravura de Teresa o bestificou, veio a Radagasil o furor de Dominais e bateu-a. Do outro lado da porta, Teresa sentia-se segura. Fechara-se resolutamente e foi com um sorriso vingativo que seguiu a inútil tentativa de Radagasil para penetrar no seu quarto. Ele não ousou gritar e impor a sua presença. Experimentou resignar-se e desprezar a mulher, que o afrontava com aquele entusiasmo impudente por Felipe. A boca esteve sempre seca a noite inteira. Radagasil bebeu uma moringa d'água, acompanhada de bicarbonato e de água de flor de laranjeira. O pensamento trabalhava contra o repouso. Imaginou a carta anônima, gozou as suas sucerências, a prisão de Philips, a deportação e seguramente a morte pelo providencial Beriberi, que já havia liquidado tantos prisioneiros políticos. Veio-lhe depois o medo das consequências. Podiam descobrir ser ele o autor da denúncia. Teresa. Ela ligaria a prisão de Felipe ao seu desespero, ao seu ódio que tinha feito imprudente explosão. E Teresa exaltada, quanto mal lhe poderia fazer. Não tinha irmãos para socorrê-la, mas uma mulher apaixonada não precisa de ninguém para vingar o seu amor. A evidência desta banalidade alarmou Radagasil. Teresa desencadeada. Iria ao extremo, fugiria de casa. Ruína de Radagasil. 152 a viagem maravilhosa que fazer? O melhor era contemporizar, conquistá-la. Atraiu-a à sua luxúria. Se outra desejava, era por ser fascinante e apetitosa. As imagens lubricas acenderam-lhe o sangue. Teresa amava Fipe. Ele queria é aproveitar das ardências dessa paixão. E só possuir em Teresa a mulher de Felipe. Veio à porta, tentou abri-la. No silêncio, Teresa seguia, alarda, os ruídos inquietadores. Ouviu que ele a chamava insistentemente. Ficou rirta, agarrada aos lençóis. Só olhava a janela para por aí escapar-se. Radagasil prosseguia no impulso sexual. Suplicava, mandava e exasperava com a impossibilidade de entrar. Percebeu que Teresa o ouvia e ficou mais violento. Corrarou-se à porta. Com raiva, com desespero, atirou-se contra esta. O baque inútil foi tremendo e abalou a casa adormecida. Lili acordou gritando. A negra deu um pulo da cama e de pé, virada para o corredor, berrava.
É que o diabo.
Meu pai do Santo Cruz capeta.
É que cruz.
Tudo acovardou-se. Ninguém se moveu nas trevas. Ninguém respondeu para tranquilizar o pavor. A noite continuou indiferente às angustias humanas. No profundo sossego, as madeiras das paredes crepitavam subitamente. De manhã, Teresa desesperava por comunicar-se com Felipe. Revoltava-se com a certeza de que na casa dele não havia telefone, por um estúpido comodismo da velha dona Isabel. Detestou a velhice, a devoção, o transcionalismo. Passou quase todo o tempo no seu quarto, fechada, e só abriu quando Lília reclamou. A pequenina, Alvéola, ficou deslumbrada e agarrou-a muito. Teresa não pôde adivinhar a exageração daquela ternura. O mistério infantil é insondável. Estavam as duas se entretendo docentemente, quando uma criada avisou Teresa que a chamavam ao telefone. Assustou-se. Pensou que seria Felipe, correspondendo assim ao seu intenso apelo mental. Compôs um pouco a sua toilette, sorriu, mirando a viagem maravilhosa 153, se de passagem no espelho, e correu para o telefone. Estava este tomado pelo marido, que dizia o seu aló com voz disfarçada. — É para mim? — gritou Teresa. Radagasil largou o fone e cortou a comunicação. Não sei, é algum canalha que telefona, porque eu falei e não me respondeu. O sem vergonha fugiu.
Ah,
quem é? Você deve saber, sua cínica. Ela o fitotou com desprezo, um ódio que o tonteou. Levantou bem alto a cabeça para sustentar os pesados cabelos despenteados e voltou ao quarto. Lili desaparecera. Teresa ficou só no infinito desespero. Seguramente era Felipe, que vinha em seu socorro. A maior ventura lhe seria ouvir a sua voz, que a transportaria para longe daquele inferno. Esta alegria lhe fora roubada pelo homem Ignol, seu marido. Sentiu este maldito epiteto como uma marca de prostituição sobre o seu corpo, que seria o dom do seu amor a Felipe. Chorou raivosa e humilhada. O resto da manhã foi torpe. Teve de almoçar com Radagasil. Teve de fazer as mesmas coisas que a tirania dos hábitos impõe. Entendeu desforrar-se à tarde, indo à casa dos Vieiras, onde seguramente se encontraria com Felipe. Jude vagava ininterruptamente. Vivia alheio a todos, metido em suas cismas. As tendências contemplativas do seu espírito acentuavam-se no tempo perdido, em que fitava o mar, na indiferença aos brinquedos, no enjoo de qualquer estudo. A família se esforçava-se em distraí-o, e ele fazia corpo mole aos impulsos afetuosos, que procuravam arrancá-lo das suas cogitações. Negava-se a ir à casa de Teresa, e se insistiam em levá-lo à força, chorava aterrado. Às vezes emudecia e com dificuldade arrancavam-lhe respostas. Mas a esta depressão sucedia uma excitação estranha e a criança disparava a 154 a viagem maravilhosa, falar sem conexão, a narrar casos extravagantes, delioi de sonhos ardados. Nestes vinham sempre Felipe e Teresa, aquele odiado e esta adorada. Mentia sobre eles, denunciava a sua intimidade, referia-se a abraços e beijos que nunca vira. Essa farmações apesar.
Do delírio, Ava.
Foram convencendo aos que ouviam do amor de Felipe e Teresa e aos poucos os atos e as atitudes deles eram interpretados pelo ângulo da paixão. Para os rapazes, o desinteresse singular pela revolução, que iam notando em Felipe, era sinal de amor. Para todos, o súbito entusiasmo de Teresa pela revolução fora impulso da paixão por Felipe. O amor reagia diferentemente e os acabrunhava com a sua força separadora, exclusiva e incoerente. Quando, ainda cedo, Teresa surgiu na casa dos vizinhos. Cortando a grande ausência, só estavam as mulheres. Nunca elas perceberam Teresa tão linda. Ou observavam nela a irradiação do amor e ficaram fascinadas por imaginação, ou na realidade Teresa fulgurava nos olhos cintilantes, na boca carnuda, e a sua voz, que de agora em diante devia musicar as palavras da paixão, tinha inflexões e sonoridades que impregnavam de magia os que a escutavam. Ara se admirava com inveja a elegância e a luxuosa de Teresa e não se cansava em louvar-lhe o vestido, os adornos, o chapéu, a bolsa e tudo o que realçava, com desenhos e cores, a formosura admirada. Teresa afligia-se com aquela análise, que por instinto lhe parecia cobiça. Para se furtar aos louvores e sossegar a inveja de Arce, prometeu leija vestido, chapéu e bolsa do mesmo gosto. A interesseira ficou maravilhada. Dona Calu vexou-se com a ganância da filha, mas não ousou repreendê-la. Era mãe fraca a mãe brasileira. Desviou a conversa para Juju Juto, sua inquietação. Contou a Teresa as crises do menino, o seu amor por ela, que tanto a impressionava, parecendo amor de homem. Escondeu as aventurosas revelações, a viagem maravilhosa 155 que Juju fazia da paixão de Felipe. Esta situação aborre,
com certeza,
que bravamente quis afrontá-la para esclarecê-la e desanuviar o ambiente das alucinações infantis, que davam a todos desalento e morbidez. Pediu a Arce que fosse buscar o menino. Enquanto espera Van, Teresa arrastou a conversa para a política, ardendo por chegar até Felipe. Dona Calu confirmou-lhe a perseguição feroz da polícia, os crimes, as infâmias do governo e lamentou a inércia de certos revolucionários. Não sei o que se passa. Eu noto todos misteriosos. Sei que alguns trabalham. Não me dizem o que fazem, mas eu percebo que a supolver a situação só que não pode ficar assim. Desgraçadamente muitos estão afrouxando. Mesmo alguém que era a cabeça, a inteligência forte, o entusiasmo inesgotável. Este já não aparece e os rapazes estão tristes, porque sentem o seu desinteresse. Dona Calum ousou nomear Felipe, nem precisar os motivos, a que atribuem a distração daquele, que foi um dos orientadores. Teresa jubilou intimamente, mas teve pudor da força que arrebatara Felipe à revolução. Não queria vangloriar-se, não sabia até ponto de tinha direito de enfraquecer o movimento, desviando-lhe um chefe, um criador de entusiasmo. Teresa não interrompeu Dona Calu. Esta atrapalhou-se com o silêncio para se equilibrar fesse-se, sorrindo, confidencial.
Ah, não tô nada. Temos aqui um segredo que eu vou lhe confiar. É verdade que não estou autorizada, mas a senhora é tão nossa que seria deslealdade guardarmos escondido?
A confidência foi interrompida com a entrada de Juju, quase arrastado pela irmã.
Costumo cuidado, exclamou.
Sem querer. Teresa, estendendo os braços. Que saudades, meu bencinho. Não quer mais a sua teté? Juju saiu do seu abatimento e avançou tímido para os 156 a viagem maravilhosa a braços que o queriam. Teresa beijou-o interrogativas. Digo o que você tem, porque está triste. Vim buscá-lo para jantar comigo. A criança suspirou e não respondeu. Foi Arace, que gracejou.
Este bobo estava fazendo-o para vir à sala e quando se resolveu, exigiu se vestir com a roupa nova e perfumou-se todo. Ju ficou cabrunhado de vexame e escondeu a cabeça no braço de Teresa. Um calor estranho do corpo infantil alarmou a mulher. Mas este menino está com febre. Meu Deus, que será isto? Dona Calu não queria acreditar em febre, mas a insistência de Teresa a tornou apreensiva. Arce, desinteressada, continuava a examinar os objetos de Teresa com uma familiaridade cigana. Teresa pôs-se a engabelar Juju. Pouco a pouco, foi se libertando do pesadelo, que o esmagava e entrou a sorrir deslumbrado para o seu ídolo. Inebriou-se do perfume carnal de Teresa, deleitou-se em ouvi-la e acariciara a nudez dos braços. Dona Calu sacudiu o torpor desta languidez, ansiosa por descobrir a Teresa o segredo da casa. Bom, agora vou lhe mostrar o que promete. O nosso segredo. Eu imagino a sua curiosidade. Espere um pouco, eu já volto. Não lhe digo nada. Saiu radiante de revelar o que estava tão guardado, e rindo mais lépida, desapareceu. Para desforrar-se de tanto segredo, Teresa quis descobrir a surpresa antes que Dona Calu voltasse. Indagou de Arce, que, rindo muito, se negou a falar, contente de intrigá-la e entrar no jogo da família. Juju batia-se por saber do que se tratava, não atinava com o sentido das palavras da mãe. Para satisfazer Teresa, insistia que Arce contasse. A viagem maravilhosa 157.